no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima integra Sistema Nacional de Comparação Balística. Retomada do projeto Manta Manaus é tema de encontro. Turismo de base comunitária fortalece defesa dos territórios amazônicos. E fiéis católicos se organizam para os festejos de Nossa Senhora do Carmo.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
A partir desta semana, o estado de Roraima passa a integrar o Sistema Nacional de Comparação Balística. Na última semana, técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública estiveram em Boa Vista. Acompanhe com Caio Grambel.
A implantação do Sistema Integrado de Comparação Balística em Roraima, IBS, está em fase de conclusão. A última etapa do treinamento foi realizada semana passada, com a visita oficial dos técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsáveis pelo sistema A Boa Vista, que possibilitou a isenção definitiva do Estado no Banco de Dados Nacional. Os técnicos estiveram em Boa Vista no dia 26 e realizaram a segunda e a última etapa do treinamento dos peritos no dia 28 de junho. Desde o início desta semana, os peritos criminais do Instituto de Criminalística Perito Dimas Almeida passam a operar o sistema e fazer análise dos projéteis de armas de fogo dos casos existentes no estado. É o que destaca o diretor do Instituto, Stefani Ribeiro.
A partir dessa semana, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil passa a integrar o Sistema Nacional de Análise Balística através do Banco de Dados Nacional, que será conectado aqui na nossa rede interna para que os casos relativos a projéteis, estojos, armas e munições em locais de crimes violentos sejam analisados com maior praticidade, agilidade e rapidez.
Ainda segundo o diretor, essa ação será feita a nível nacional através desse banco de dados.
As consultas não serão feitas mais localmente, e sim nacionalmente através desse banco de dados. A Polícia Civil, através do Instituto de Criminalística, com apoio do Ministério da Justiça, conseguiu fazer a implantação. As três fases já foram concluídas, tanto a colocação do equipamento, o treinamento pelos técnicos canadenses e agora, por último, o treinamento com o Ministério da Justiça, através da Senasp, que terminou no último dia 28. Essa semana, os nossos sistemas já estão interligados.
O Sistema Integrado de Comparação Balística em Roraima, IBS, sigla em inglês, tem a tecnologia fornecida por uma empresa canadense e adquirida por meio de um convênio de 4 milhões firmado entre a Secretaria de Segurança Pública de Roraima com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representantes do Amazonas e do Equador discutem retomada do projeto Manta Manaus. O programa logístico prevê a interligação das duas cidades por meio de rota marítima, ferroviária e rodoviária. Os detalhes com Nuno Lobo.
Na manhã dessa terça-feira, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, se reuniu com o embaixador do Equador no Brasil, Carlos Alberto Velastegui, para discutir parcerias econômicas e logísticas. O encontro ocorreu na sede do governo do estado, localizada no bairro Compensa, zona oeste da capital amazonense. Dentre os temas abordados esteve o projeto logístico conhecido como Manta Manaus, que prevê a interligação das cidades de Manta, no Equador, e Manaus, por meio de uma rota multimodal, que combina os transportes marítimo, ferroviário e rodoviário. O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, disse que o encontro foi uma boa oportunidade para a construção de projetos entre as duas nações.
A oportunidade que o Equador está tendo de estreitar laços com o ambiente amazônico, com o estado do Amazonas e principalmente com Manaus. Manaus, por conta da posição estratégica da Zona Franca de Manaus, tem uma grande oportunidade de acessar o mercado dos países amazônicos nesse momento estratégico, que é o momento de estreitar laços, visualizar essas relações comerciais que podem favorecer tanto o Amazonas como o Equador.
De acordo com a administração estadual, o Banco Interamericano Americano de Desenvolvimento, o BID, e o governo federal pretendem fortalecer a infraestrutura e priorizar investimentos nos estados amazônicos, fortalecendo as relações com países sul-americanos, como o Equador. O embaixador Carlos Alberto Velastegui revelou entusiasmo com a retomada das discussões sobre o projeto logístico, que é aguardado há mais de 4 décadas por seu país.
40 anos significa que estamos todos sonhando com uma realidade que pode ter efeito na medida em que, com pragmatismo, podamos afrontar os desafios dos investimentos e do comércio através de um novo eixo.
O encontro foi tratado como a primeira ação de preparação para a cúpula de chefes de Estado dos países da Amazônia, que acontecerá em agosto deste ano. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal recomendou providências urgentes diante da situação precária de escolas em assentamentos no município de Pacajá, no Pará. Inspeções constataram a ausência de infraestrutura básica, falta de segurança no transporte escolar e insuficiência no fornecimento de merenda escolar. Daniela Pantoja traz as informações.
O Ministério Público Federal emitiu recomendação com pedidos de providências urgentes diante da situação precária em que se encontram 2 escolas localizadas em projetos de assentamento no município de Pacajá, no sudeste do Pará. Por meio de inspeções realizadas nas escolas municipais de ensino fundamental Gideone Ferreira e Recanto do Saber, foram constatados diversos problemas como a ausência de infraestrutura mínima adequada das instalações onde são ministradas as aulas, falta de segurança no serviço de transporte escolar oferecido aos alunos, recorrente desabastecimento de merenda escolar e péssimas condições das estradas que dão acesso às unidades escolares. A situação observada nas 2 escolas demonstra a negligência dos poderes estatais em relação aos assentados. Essa situação observada nas escolas de Gideone Ferreira é preocupante. O prédio construído em madeira não conta sequer com banheiro ou cozinha. O piso da escola é de areia e barro. O transporte escolar é realizado por 2 caminhonetes velhas e sem equipamentos básicos de segurança. Além disso, a estrada que leva à escola se encontra em condições precárias, o que exige que o transporte dos alunos aconteça de madrugada para chegarem a tempo do início das aulas pela manhã. Somado a tudo isso, o MPF apurou que não houve nenhum fornecimento de merenda pela Secretaria Municipal de Educação à escola neste ano. Conforme relatos, a alimentação dos alunos, que consiste em bolachas e sucos, é fornecida pelos próprios moradores da comunidade. Já na escola Recanto do Saber, a situação ainda é mais crítica. Com prédio de madeira composto por apenas 2 salas de aula, a instalação não possui cozinha e as redes elétricas de água e de esgoto são precárias. Em virtude das condições da escola, os alunos e professores são orientados a fazerem necessidades fisiológicas em área de mata, pois a escola não possui banheiros nem espaço adequado. Diante do que foi verificado, o MPF enviou recomendação ao superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no sudeste do Pará, e ao prefeito e ao secretário municipal de educação de Pacajá, na qual requer ações imediatas visando a sanar os problemas identificados. No documento enviado ao prefeito de Pacajá, requer que em até 60 dias corridos regularize o fornecimento de alimentação à merenda escolar, de modo que seja disponibilizado aos alunos em todos os dias letivos, regularize o transporte escolar, garantido acesso adequado e seguro dos alunos às escolas, e promova as ações necessárias para solucionar com urgência todas as irregularidades de infraestrutura apontadas. Já em relação ao superintendente regional do INCRA no sudeste do Pará e também ao prefeito de Pacajá, o MPF solicita que de forma solidária realize emergencialmente obras de conservação e manutenção das estradas exigentes nos projetos de assentamento Rio Bandeira e Cururuí, garantindo o adequado, seguro e suficiente transporte aos alunos das respectivas escolas até o final do ano letivo 2023, atendendo às especificações técnicas atualmente vigentes. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, equipe multiprofissional realiza atendimento no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
Equipe multiprofissional realiza atendimentos especializados em escolas do Careiro. Por conta da demanda, novos profissionais foram contratados. Mais informações com Anderleia Oliveira.
A equipe multiprofissional é composta por assistentes sociais, psicólogos, neuropsicólogos e fonoaudióloga e teve sua composição reforçada com a contratação de novos profissionais em virtude do aumento da demanda. O coordenador pedagógico da Secretaria de Educação, Klinger Cavalcante, afirma que houve um crescimento considerável de crianças diagnosticadas com transtornos e déficits de aprendizagem e a atuação da equipe resulta na inclusão destas crianças no processo de ensino-aprendizagem.
Tivemos um aumento considerável de autismo nas escolas, TDAH, TOD, né, que é o outro tipo de transtorno. Então, tudo isso, né, a gestão teve o olhar de trazer esses profissionais e fazer com que possam fazer esses atendimentos, né? Porque nós sabemos que há aí a questão da dificuldade de aprendizagem, né? Então, a gente fazer com que, né, essas crianças possam estar incluídas aí nesse processo, né?
Cavalcante enfatiza que o atendimento é agendado tanto para a zona urbana quanto para a zona rural e é complementado pelo atendimento da Secretaria Municipal de Saúde.
Nós temos uma equipe hoje, né, de 4 psicólogos, uma fonoaudióloga, assistente social, duas agora, porque também a gente fez um calendário, né? E colocamos em cada escola, né, aqui da sede, que é onde a demanda é maior, fizemos um agendamento geral com elas, né, para esse atendimento, né? Temos também a parceria com a Ascensa, né, onde lá temos uma equipe também que está atendendo, né? Então os atendimentos feitos por esses profissionais são encaminhados para lá, né, para o neuro, né, para outros profissionais, né?
Os profissionais realizam o acompanhamento dos alunos, das famílias e também dos profissionais para garantir que as crianças tenham um ciclo de assistência eficiente de acordo com suas necessidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Turismo de base comunitária fortalece defesa dos territórios amazônicos. As iniciativas das comunidades Coroca, no Rio Arapiuns, e Lago do Maicá, em Santarém, reforçam o protagonismo dos comunitários e comunitárias, além da preservação dos recursos naturais. A reportagem especial é de Daniela Pantoja.
Quem não gosta de viajar, conhecer novas pessoas, lugares e carregar na bagagem experiências inesquecíveis? E na região amazônica, o que não faltam são essas experiências. Praias, igarapés, lagos, comidas típicas, artesanatos, alimentação saudável e conexão com a natureza são algumas das atrações encontradas e oferecidas em diversas comunidades. E sabe o que é melhor ainda? É possível conhecer esses lugares com quem sabe como ninguém, ou seja, os próprios comunitários e comunidades. Essas experiências são possíveis através do Turismo de Base Comunitária, o TBC. E o exemplo dessa iniciativa é desenvolvido na comunidade de Coroca, no Rio Arapiuns, localizada no projeto de assentamento agroextrativista O Pai Lago Grande, em Santarém. A comunidade tem cerca de 23 famílias que fazem parte de um programa de integração de comunidades ribeirinhas com turismo em áreas protegidas. O projeto de Turismo de Base Comunitária envolve a criação de animais, especialmente peixes, abelhas e tartarugas amazônicas, e ainda o artesanato de palha de Tucumã, o chamado Trançados do Arapiuns. Luzete da Silva Corrêa, vice-coordenadora da Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixe da Comunidade Coroca, a Procipesc, relata como é apresentada essa dinâmica de atividades para os visitantes e turistas.
Os visitantes, eles chegam mais para a gente, né, através de algumas associações que existem em Alter do Chão, pousadas, né, que trazem essas pessoas para a gente. Então, a gente trabalha hoje assim, né, com um agendamento para almoço, e as pessoas já aproveitam, né, os visitantes já aproveitam o almoço e fazem, né, o passeio na nossa comunidade para conhecer os nossos projetos, né. A maioria deles vem de lancha, né, de Alter, Coroa, venham, almoçam, fazem o passeio na comunidade e retornam para o TER. Mas também para vir de Santarém, a gente também recebe já hoje, né? Já teve mais divulgações, então a gente já recebe também pessoas que vêm do próprio município, não só de Santarém, como de outras cidades, também do próprio aqui, né, no nosso Pai Lago Grande, que é o Lago Grande mesmo, né?
Para Luzete, o turismo de base comunitária tem um significado muito importante, pois preserva os recursos naturais e garante a permanência no território.
Eu sinto, assim, um grande amor, né, de trabalhar cuidar, né, de preservar a natureza, e pra gente é super importante, porque na hora que as pessoas derrubam uma árvore, isso afeta diretamente as nossas abelhas, e afeta também o nosso clima, né, porque a gente sabe que as árvores é aqui a gente, né, que dá o ar puro pra gente respirar. Então, na hora que uma pessoa derruba as árvores, né, afeta as abelhas e afeta a gente. Então, pra gente é de suma importância a gente, né, preservar as tartarugas, porque isso daqui vai ser para as próximas gerações e para as futuras gerações que vão vir.
E ainda em Santarém, um outro projeto de turismo de base comunitária chamado Encantos do Maicá tem ganhado destaque por sua atuação, principalmente o compromisso com a defesa do território e resistência ao modelo desenvolvimentista de comercialização dos bens naturais. O William Vitor, coordenador do projeto, ressalta como surge essa iniciativa.
Quando foi no começo de 2021, né, em meados de fevereiro e março, eu me associei, né, aqui na Associação de Moradores do Bairro Praia do Maicá, de uma certa forma tentando entender também de como é que eu poderia somar com as lutas, né, com as discussões que ocorrem aqui no bairro, de uma certa forma dar uma soma também, né, enquanto juventude. E aí me colocaram numa proposta de entrar num departamento jovem, e um desses eixos era trabalhar um ecoturismo, né. Ainda eu não conhecia o turismo de base comunitária, o TBC. Então nós primeiro, enquanto equipe, nós buscamos entender o que era de fato esse turismo, mas é muito voltado no que nós realmente queríamos, que era um turismo que somasse com a comunidade, somasse com o pescador, somasse com o artesão ou artesã, somasse também com os comunitários que produzem, né, agricultura familiar, tem sua produção da agricultura familiar, e de uma certa forma fazer esse turismo acontecer e que essas pessoas também possam ser valorizadas e possam ser enxergadas como turismo.
A equipe do projeto é composta por 16 pessoas, que inclui pescadores e artesãs. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agência Católica para Desenvolvimento visita projetos nas comunidades indígenas de Roraima. Saiba mais com Janaína Souza.
Vários projetos estão sendo desenvolvidos dentro das comunidades indígenas de Roraima. Alguns deles são apoiados por parceiros do Conselho Indígena de Roraima, como a Agência Católica para o Desenvolvimento. Uma equipe esteve em Roraima para ver de perto a execução dos projetos. Um ligado à área de sustentabilidade e preservação ambiental, mudança climática, e o outro na linha de gestão territorial. Estiveram em Roraima representando a empresa o diretor Fergus Come e a assessora técnica Cecília Lório. Além de reuniões no CIR, os representantes visitaram projetos apoiados pela agência na comunidade indígena Truaru da Cabeceira, na região do Murupu, e Tarau-Paru, na terra indígena São Marcos. Geofan Erasmo Cruz Mandulão, engenheiro agrônomo que atua no Departamento Ambiental e Territorial do CIR, fala da visita e dos projetos desenvolvidos nas comunidades.
O intuito dessa visita foi visitar os projetos nas comunidades, no qual a comunidade Truaru recebeu um projeto apoiado pela CAFUD e feito o trabalho pelo Departamento de Gestão Territorial e Ambiental do Conselho Indígena de Roraima, que consiste na instalação de um projeto piloto, uma alternativa de captação de água, né? Um projeto com sistema fotovoltaico, sistema de energia solar, que consiste em 8 placas de sistema solar, né? De energia solar, de captação de energia solar, mais a bomba de 2 CV, que ajuda, né, na produção da agricultura familiar indígena. Na comunidade toda do Cabeceira, o projeto vem fortalecer a agricultura familiar indígena, no qual as comunidades sofrem essa demanda de água em relação à produção, e visa também diminuir os custos para quem já produz dentro das comunidades indígenas de forma orgânica, diminuir os custos de produção, né? Então, o sistema fotovoltaico ele gera custo zero para quem está produzindo não tem nenhuma cobrança em cima do que é gerado de energia, muito menos a água que é captada, né, que vai para a produção das famílias indígenas, né? Então a gente tem que ter uma produção orgânica de melancia, de milho, mandioca.
De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Parintins iniciou os festejos de sua padroeira Nossa Senhora do Carmo. A festividade segue até o dia 16 de julho e reúne milhares de devotos. Confira com o Neucelino Santarém.
Nesta quinta-feira, dia 6 de julho, a Diocese de Parintins inicia oficialmente a festa de sua padroeira Nossa Senhora do Carmo. Serão 11 noites de demonstração de fé à Flor do Carmelo. O tema desse ano é Maria, Mãe das Vocações, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. A programação a ser cumprida começa logo nas primeiras horas do dia, com a Romaria das Águas do Rio Amazonas. A imagem peregrina vinda de Manaus será acompanhada pelos devotos parintinenses a partir da região da Boca do Limão, e após a chegada no porto de Parintins, ela será transladada até a igreja matriz da paróquia São José Operário. Mas para chamar a atenção da população e anunciar a chegada da santa e o início dos festejos, a paróquia realiza nesta quarta-feira a carreata da padroeira para convidar os devotos a participarem das festividades que seguirão até o dia 16 de julho. Padre Dorival Nascimento, administrador paroquial, convida os devotos a participarem da carreata que sairá da frente da catedral. Com relação ao novenário no decorrer da festa, Padre Dorival Nascimento assegura que, mais uma vez, os próprios padres diocesanos serão os pregadores.
Dom José achou por bem não chamar alguém, né, de fora, achou melhor que nós, né, nos organizássemos como ano passado com nossos próprios padres, né, aqui na diocese, né? Cada se você observar a programação, né, cada dia temos aí uma paróquia que vai celebrar. Então o pároco lá daquela paróquia, o vigário, né, quem será o pregador daquela noite. Temos um destaque aqui para o dia 13, né, que nós teremos a instituição do Ministério de leitor e acólito para dois seminaristas, de leitor para o seminarista Lívio e de acólito para o seminarista Washington.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. A justiça e os pobres. No mês de junho, celebramos alguns santos pobres e amigos dos pobres: Antônio, João Batista, Pedro e Paulo. Nem sempre é lembrado isso nas festas populares, mas foi assim que eles escolheram viver para seguir fielmente e anunciar o Evangelho de Jesus de Nazaré, que se fez um de nós numa família de trabalhadores pobres e deixou claro que veio para que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância, e que o caminho para isso é a prática do amor radical como o que ele praticou. Amigas e amigos, este direito à vida com abundância já é possível há bastante tempo. E se ainda existem pessoas vivendo na miséria, é porque alguns seres humanos não aceitaram e não vivem o mandamento do amor. Eles só amam a si mesmos, ou melhor, só amam a sua riqueza e fazem de tudo para que aumente cada dia mais. E o que eles e elas concentram por ganância e egoísmo, falta na mesa e na casa dos que não conseguem nem o mínimo para viver com dignidade. Mas nesse junho tivemos boas notícias, e vale destacar duas sobre a justiça a que os pobres têm direito. No Pará, um grande proprietário e o gerente de sua fazenda foram condenados a 7 anos e meio de prisão e a pagar multa por terem submetido 85 trabalhadores a condições de vida iguais à escravidão. E o Ministério Público vai recorrer propondo que esse tempo seja aumentado. O crime aconteceu no ano 2000, mas ele foi retomado agora por decisão dos juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro a julgar os graves crimes contra os direitos humanos destas pessoas, e não só os seus direitos trabalhistas. A escravidão agride e nega a dignidade das pessoas e não pode ser vista só como uma grave exploração trabalhista. Agora, amigas e amigos, será preciso retomar todos os casos de trabalho escravo. A outra boa notícia veio dos Estados Unidos. No dia 19 passado, foi realizado em Washington um congresso de ação contra a pobreza. E lá, um bispo evangélico fez os participantes assumirem que a pobreza é uma sentença de morte nos Estados Unidos e já não nos calaremos mais. Repitamos isso junto com este bispo e com os santos pobres do mês de junho.
Encerra aqui a edição de número 3.754 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Caio Grambel, Nuno Lobo, Daniela Pantoja, Anderley Oliveira, Janaína Souza e Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.